Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Nós iniciamos o livro de Gênesis, dia 5 de agosto de 2012. E depois de 3 anos e meio, chegamos no capítulo 50. Hoje nós vamos, se Deus quiser, encerrar o capítulo 50 do livro de Gênesis. Mas antes, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 6. Nosso tema hoje é esperança. Esperança. A esperança, ela gera no homem o desejo de algo que nós ainda não conseguimos ver nem tocar. Mas não quer dizer que essa esperança só se limite a alguma coisa futura. De jeito nenhum, muito pelo contrário, ela afeta o seu hoje. Ela afeta tremendamente o seu presente. Você sentado hoje, a esperança faz toda a diferença. Até como você vai ouvir esta mensagem. Nós sabemos que 1 João 3 nos fala que essa esperança, quem tem essa esperança a si mesmo se purifica, porque nós haveremos de encontrar Jesus Cristo como Ele é. E essa expectativa de vermos Jesus como Ele é, nos faz viver hoje em santidade, nos faz viver hoje querendo acertar, para que quando nós nos encontremos e seremos semelhantes a Ele, não haja um lapso tão grande entre aquilo que éramos e aquilo que nos tornaremos. Deus quer que hoje, essa esperança de encontrar Cristo face a face, leve a você a viver uma vida santa, pura, sem mácula, sem defeito. Se é que essa esperança é latente aí no seu coração e na sua vida. Porque se essa esperança está colocada em outras coisas, é natural que você não queira muito de Cristo e da sua santidade e da sua pureza. Porque o seu coração está em outro lugar. A sua mente está buscando outras coisas. E a sua esperança está talvez num melhor emprego, um pouquinho mais de dinheiro, um pouquinho mais de saúde, uma família um pouco melhor, resolver alguns problemas de relacionamento. E aí isso não empurra ninguém a viver uma vida santa, pura, sem defeito. Mas a expectativa de dizer, é tudo real isso, que Jesus vai vir nos ares, vai nos levar, e seremos semelhantes a Ele, isso sim. E pensar de que a nossa vida aqui é apenas passageira, são alguns anos e poucos. Mas, de fato, a vida vai continuar e será muito maior e eterna depois. Já é eterna, sem dúvida, mas nessa presença gloriosa de Cristo. Hebreus 6, 17 a 20, nos diz o seguinte: por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito. Então estamos pensando agora em Gênesis, aqueles que receberam essa primeira promessa de que, olha, tem um refúgio, tem um descanso garantido, tem uma terra de Canaã. Se interpôs com juramento para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, Ele não mentiu para Abraão, para Isaac, para Jacó e para você, para nós hoje, sobre esse futuro encontro com Ele. Forte, nós tenhamos o quê? Forte alento, forte descanso, forte alívio. Nós que já corremos para o refúgio, se você já se refugiou em Deus, se você já se abrigou em Cristo, já tem certeza desta vida eterna, de que Ele é o teu Salvador, então é para você isso. Forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Ele quer que você se aproprie da esperança, que deve crescer para aqueles que já estão refugiados em Cristo. A qual, essa esperança que temos, é comparado a uma âncora da alma, uma segurança para o seu interior, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Qual que é a figura aqui, meus queridos? É a ideia de uma âncora. O que que faz uma âncora para um navio? Ela impede que o navio seja levado pelas ondas e pelo vento, dá segurança, dá estabilidade. Quando o navio atraca, ele lança a âncora e dali ele não vai sair se a âncora for boa. Só que essa âncora, que é a esperança, ela não penetra as profundezas dos mares, mas ela é lançada nas alturas dos céus, além do véu, onde está o trono de Cristo. É muito mais lindo do que apenas uma âncora aqui nessa terra, mas uma âncora lançada ali, onde Jesus já entrou como sumo sacerdote, garantindo que assim como ele entrou, ele vai também chamar e trazer aqueles que depositaram a sua confiança nesse Deus, que encontraram abrigo e refúgio nesse Deus. E portanto, essa esperança que ele deixou para você, ela deve crescer, ela deve ser viva ao ponto de você ter a sua corrente e a sua âncora mirada para cima, e não aqui neste mundo, porque é lá a sua e a minha pátria. Ela é segura, ela é firme. Portanto, aquela expressão que nós ouvimos e talvez já repetimos, a esperança é a última aqui? Mentira, nunca vai morrer. Ela não morre. Melhor ainda, não é nem a última, porque ela vai persistir para sempre, porque nós dependemos dela. Porque ela ainda não está arraigada em coisas, mas numa pessoa. Cristo é a nossa esperança. Ele é a tua e minha esperança. Você espera algo que você não vê, mas essa esperança deve fazer você trilhar o seu caminho hoje, desempregado ou empregado, de forma segura, porque está apoiada numa pessoa que assim falou e que garantiu essa esperança. Essa esperança já levou milhares e milhões de pessoas a viverem o presente como peregrinos, a caminho do lar. Portanto, essa esperança nos leva a uma pureza maior, mas também uma preparação para deixar este mundo, porque não é a sua terra, não é a minha terra. Deus tem uma pátria muito mais gloriosa, eterna. Essa esperança faz você e eu completarmos a carreira, combatermos o bom combate, suportar as tribulações que vão continuar nesta vida. E esse último capítulo de Gênesis, ele vai mostrar que esses alguns homens, desse início dessa história de Israel, eles tinham uma esperança viva, segura e forte, não tendo toda a verdade revelada como nós. Talvez tendo um décimo, ou bem menos, daquilo que nós temos hoje. Mas nem por isso deixaram de viver essa esperança até o dia da morte. Durante a vida, e inclusive poucas horas antes da morte. Porque eles tinham clareza de que o Egito não era para eles, assim como o mundo não é para você. Você está aí sentado, pensando nessa pátria ou pensando nessa sociedade passageira? Esse é o ponto. Onde é que você tem colocado os teus olhos? Onde tem colocado a tua mente? Onde tem colocado o teu coração? Estamos de passagem. Abra a sua Bíblia em Gênesis 49. E nós vamos ler a partir do versículo 28. Gênesis 49, 28. São estas as 12 tribos de Israel. E isto é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a bênção que lhe cabia. Depois lhe ordenou, dizendo: eu me reúno ao meu povo. Sepultai-me com os meus pais. É Jacó que está dizendo, na caverna que está no campo de Efron, o Eteu. Na caverna que está no campo de Maquipela, fronteiro a Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou de Efron, com aquele campo em posse de sepultura. Ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher. Ali sepultaram Isaac e Rebeca, sua mulher. E ali sepultei Lia. O campo e a caverna que nele está, comprados aos filhos de Et, tendo Jacó acabado de dar determinações a seus filhos, recolheu os pés na cama e expirou. e foi reunido ao seu povo. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele, e o beijou. Ordenou José a seus servos, aos que eram médicos, que embalsamassem a seu pai, e os médicos embalsamaram a Israel, gastando nisso 40 dias, pois assim se cumprem os dias do embalsamamento. E os egípcios o choraram 70 dias. Passados os dias de o chorarem, era comum que as autoridades especiais e os reis fossem chorados 72 dias. Ele foi chorado 70 dias, mostrando o lugar de honra que tinha Jacó ali no Egito e junto com o faraó e os seus. Versículo 4. Passados os dias de o chorarem, falou José à casa de faraó: se agora achei mercê perante vós, rogo-vos que faleis aos ouvidos de faraó, dizendo... Por que é que José não falou diretamente para faraó? Talvez porque depois de 70 dias, sem fazer barba, chorando, sem tomar banho, talvez, que era o luto, então ele não estava apresentável. Vocês lembram de outros também na Bíblia, né? Que choraram assim, e quando foram chamados por uma autoridade, ou estavam num lugar assim, fizeram a barba, se arrumaram, né? Para se apresentar. Talvez seja isso, José estava ali vivendo esse momento de luto, e aí pediu para que alguns falassem com o faraó. Versículo 5. E eles disseram o seguinte: meu pai me fez jurar, declarando, eis que eu morro. No meu sepulcro que abri para mim na terra de Canaã, ali me sepultarás. Agora, pois, desejo subir e sepultar meu pai. Depois voltarei. Respondeu o faraó: sobe, sepulta o teu pai, como ele te fez jurar. José subiu para sepultar seu pai. E subiram com ele todos os oficiais de faraó, os principais da sua casa e todos os principais da terra do Egito, como também toda a casa de José e seus irmãos e a casa de seu pai. Somente deixaram na terra de Gósen as crianças e os rebanhos e o gado. E subiram também com ele tanto carros como cavaleiros. E o cortejo foi grandíssimo. Chegando eles, pois, à eira de Atade, que está além do Jordão, fizeram ali grande e intensa lamentação. E José pranteou seu pai durante 7 dias. Tendo visto os moradores da terra, os cananeus, o luto na eira de Atade, disseram: grande pranto é este dos egípcios. E por isso se chamou aquele lugar de Abel Mizraim, que está além do Jordão. Fizeram-lhe seus filhos como lhes havia ordenado. Levaram-no para a terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Maquipela, que Abraão comprara com o campo por posse de sepultura, a Efron, o Eteu, fronteiro a Manre. Depois disso, voltou José para o Egito, ele, seus irmãos e todos os que com ele subiram a sepultar o seu pai. Vendo os irmãos de José, que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José. Também mandaram recado, não foram eles que foram para José. Teu pai ordenou, antes da sua morte, mentira, dizendo: assim direis a José, perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois, eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. Viu José os filhos de Efraim até a terceira geração, e também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José tomou sobre seus joelhos. Ele viu os netos, viu os bisnetos, e, pelo que diz o texto, viu os trisnetos. É isso? Disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente nos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaac e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus nos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José da idade de 110 anos. Embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. Senhor Deus, abençoa a tua palavra e essas considerações. Em nome de Jesus. Amém. Tanto Jacó quanto José pediram que os seus ossos fossem levados para a terra de Canaã, para a terra prometida. Qual é a perspectiva que está por trás desse desejo desses dois homens? A primeira coisa, Deus vai cumprir a sua promessa. Eu vou repetir, o que está por trás quando esses dois homens dizem, eu quero que os meus ossos sejam levados e enterrados na terra de Canaã, que não era ainda posse de Israel, mas havia sido prometida. Porque Deus vai cumprir aquilo que disse. Portanto, o primeiro ponto que a esperança traz é a convicção de que aquele que faz a promessa é fiel para cumpri-la. Isso é tremendo para você que vive, talvez, perturbações, que vive sofrimento, que vive dor, que vive, talvez, um momento de não ter mais esperança, não tem saída, faz tanto tempo. Talvez você não diga, Deus me deixou, mas talvez diga, os outros não se importam mais. É o momento que Deus está te chamando a, com aquela esperança que Ele já colocou aí, fazer o checklist. E o primeiro é, essa esperança que você tem é naquele que fez a promessa e você tem certeza que Ele é capaz de cumpri-la? É a primeira coisa que você e eu precisamos ter forma muito segura, é essa convicção. Hebreus 10, 23 nos diz, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. A NVI diz o seguinte, apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos. E você já professou essa esperança, talvez de forma mais intensa nos momentos mais folgados e tranquilos. E neste momento, essa esperança que Deus dá não mudou. É só a nossa convicção sobre esse Deus, que talvez esteja sendo balançada. E por isso, a palavra de Deus diz, apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Não são os seus sentimentos, não é sua expectativa de que as coisas vão melhorar, não é pensamento positivo, é baseado numa pessoa que não mente e que não é homem para mentir, que é impossível que volte atrás naquilo que determinou, naquilo que afirmou. Essa é a fé naquilo que não se vê. A certeza de coisas que esperamos, a convicção de fatos que se não, vem. Mas é certa, porque é baseada em alguém que fala e cumpre o que falou. Veja a história. Foi o desafio que o profeta Isaías, através de Deus, fez para o povo de Israel, naquela situação de Israel, no tempo de Isaías. Fala assim, ó, quem que realmente é esse Deus maior de todos os deuses? Então vamos ver. Que Deus que falou alguma coisa e foi cumprida? E aí não tinha nenhum Deus que tinha afirmado alguma coisa e que tinha acontecido. Mas Deus já tinha dito várias coisas e tinha acontecido. Ou quem é esse Deus verdadeiro? Vamos fazer o teste. Então, vamos falar alguma coisa da parte desse Deus. Se essa coisa se cumprir, é esse Deus verdadeiro. E foi o que aconteceu lá em Isaías e o povo cego. Não quis acreditar, mas Deus se mostrou de forma muito concreta, muito palpável. Olha, através do profeta vai acontecer tal coisa, e acontecia. Olha, o profeta anunciou, daqui alguns dias, semanas, meses vai acontecer, e acontecia. Porque Deus não erra, Deus não fura, Deus não se engana. Ao longo da história, N pessoas e organizações fizeram aí profecias e falaram um monte de coisa. Elas não se cumprem, se uma der errado, não é mais o Deus vivo e verdadeiro. Que não mente, não é esse Deus da Bíblia, é outro Deus com minúsculo. 14 versículos foram dedicados para esse funeral de Jacó, mais do que para Abraão, que é rapidinho, mais do que Isaac, que é rapidinho. Por que é que a Bíblia, então, e o autor sagrado aqui, nos fez ler esses 14 versículos falando da morte de um homem? Não é à toa, mas é para você se fortalecer nessa convicção de que aquele que fez a promessa é fiel. Quem vai para o enterro? Vão os judeus, mas também um monte de egípcios, um cortejo grandíssimo. Parece que a terra de Faraó ficou vazia, lá a terra do Egito ficou, né, abandonada. Algumas crianças, o gado, claro, talvez alguns ali para manter a ordem, mas toda a liderança ali de Faraó e do Egito, os governadores, prefeitos, ministros, deputados, senadores, todos foram lá nesse cortejo grandíssimo. O que é que aponta isso, meus queridos? Se não, essa expectativa futura de Deus reunir um grande cortejo, como nos diz Apocalipse, pessoas de toda a tribo, toda a língua, toda a nação, inclusive egípcios, que vão rumar a terra prometida, a terra de Canaã, porque depositaram a sua confiança nas palavras do Senhor Deus. Talvez é um pequeno embriãozinho daquilo que Deus vai fazer recolhendo pessoas de diversos lugares, junto com o seu povo, aqui no caso Israel, mas todos tendo crido no Senhor e indo para a terra prometida, a pátria celestial. E quando isso acontecer no futuro, não vai ser para um lamento, para um choro, mas vai ser para um canto de adoração, todos. E quando eles estavam ali chegando, os próprios moradores ali do local identificaram como sendo um clamor dos egípcios. Talvez tinha então muito mais egípcios do que o próprio número de pessoas do povo de Israel. Mas penso que nos leva para essa coisa gostosa de saber que vai ter japonês, que vai ter asiático, que vai ter angolano, que vai ter francês, vai ter suíço, vai ter brasileiro, vai ter argentino também, né? Que colocou o seu refúgio nesse Deus, colocou essa esperança nas palavras de Deus, que creu nesse Deus, que disse, eu quero alguma coisa que transcende, porque em mim não tem nada de bom, eu não consigo garantir nada, mas tem alguém, o Deus da Bíblia, que garante. Jacó quer se apropriar, até nesse momento de morte, dessas promessas. E ele deixa isso também como um testemunho para os seus filhos, seus netos, as próximas gerações, dizendo, olha, a nossa confiança está naquilo que Deus prometeu. Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E é isso que você precisa se apoiar, é nas palavras de Deus. A sua e a minha não vale muita coisa. Vale bem pouco, quase nada, nada. As dele são garantidas. Portanto, viva não com aquilo que os teus olhos estão percebendo. Viva com aquilo que a palavra de Deus diz. Essa é imutável. Mesmo que pareça demorar para você ter uma vida arrumadinha e certinha. Porque existe uma esperança muito maior do que apenas uma vida arrumadinha aqui embaixo. Mas é uma vida que se pareça com Cristo. E essa que se parece com Cristo é pela fé. Porque apenas a fé agrada a Deus. Que Deus nos dê, nos devolva, quem sabe, esse olhar, se nós o perdemos, de ler. E eu fico sempre impactado quando eu vejo alguém que fala assim, ó, está escrito. E fala, e que você percebe que a pessoa esqueceu todos que estão à volta. E ela diz, está escrito, é Deus que está falando. Precisa ler, precisa meditar. Essa palavra tem que ser mais do que apenas um papel e uma tinta preta. Precisa entrar, descer no coração, e aí ela produz fé. Aí produz uma segurança. Aí você vai falar, hoje a minha âncora está lá, além do véu. Porque a minha alma ficou cheia. Eu não arrumei emprego, estou sem dinheiro. Estou ficando cada vez pior, mas estou tranquilo, estou seguro. A minha alma ali sente essa coisa que só Deus dá, que só o Espírito sabe fazer. E tranquiliza de tal forma que sabe confiar nas promessas que também dizem da parte de Deus que não vai faltar nada para você. Deus cuidará de ti, Deus cuidará de mim, aqui e para todos sempre. Deus cuidará dos seus. Se você não está conseguindo suprir a necessidade dos teus, Deus é capaz. Ele ama e se interessa pelas viúvas, pelos órfãos, aqueles que estão desprovidos talvez de ajuda da família ou externa. Ele está ali. E Ele cuida. Ele vai fazer isso com você. Ele já fez isso com milhares e milhões de pessoas. Você não é diferente para Ele te amar. Você que talvez não consiga equacionar no seu coração e na sua mente coisas que vão além daquilo que é o racional. Você tem ido de médico a médico, psicólogos, psiquiatras. Deus, Ele cuida da sua vida, do seu coração, como ninguém, porque Ele te criou. E Ele sabe a necessidade do profundo do seu coração. Esse Jacó, quando ele percebeu que estava indo embora, eu quero ficar lá. Eu vivi a vida toda esperando. Ainda não vou ver, mas eu sei que a minha descendência vai ver, que vai vir um libertador, que vai levar esse povo. Demorou mais 4 séculos, mas o povo de Israel saiu do Egito. Foram e chegaram na terra de Canaã. Eu não sei quanto tempo ainda estamos aguardando a vinda de Cristo, mas Ele vai vir e Ele vai te levar. Se você estiver vivo, seria tão bom, seremos transformados. Para os que já partiram e nós que iremos antes disso, seremos ressurretos, revestidos de um novo corpo, para nos encontrarmos com Ele nos ares. Para viver muito mais, infinitamente mais, incomparavelmente mais do que esses poucos anos aqui. Mas como a gente é terráqueo, não é verdade? Como a gente tem olhos para baixo, Deus fala: olha firmemente para mim. Olha para mim. A vida fica mais leve quando a sua esperança está no Senhor. A vida fica mais tranquila quando você vê que está tudo complicado, mas você sabe que tem uma graça muito maior da parte de Deus. Esse enterro deste homem aponta para a pátria celestial. Aponta para uma cidade, a cidade santa, a cidade de Jerusalém. A nova cidade, isso o Novo Testamento nos fala, naquela cidade onde Deus habita. E a esperança de Jacó é firme na ideia de que Deus é poderoso para cumprir a sua promessa, mesmo depois da morte. O segundo princípio que está por trás da esperança é como é que eu lido com o meu pecado e o pecado dos outros. Ainda há inquietações, ainda há sofrimento por causa do pecado, ainda há erros. Como lidar com tudo isso? José passa pela sua última prova, ali nos versículos 15 e diante. Um teste para a sua história. Os irmãos pensaram, agora que Jacó, o patriarcão, morreu, nós estamos fritos. José vai descer a lenha. Agora ele vai se vingar. Era só o pai que estava segurando a bronca. Será que eles não tinham percebido? Depois de tantos anos, Jacó, José está aqui com 56 anos, quando seu pai morre. Será que eles não tinham visto os irmãos o cuidado e a atenção de José? Mas vem lá no coraçãozinho deles: ah, nós somos pecadores, nós temos falhado, então agora vai sobrar para nós. Eu não sei como é que você tem lidado com aquilo que é a sua história, os seus problemas, os seus pecados. Mas Jesus, se você os colocou na cruz, colocou ali, lavados pelo sangue de Cristo, eles foram limpos, foram perdoados, foram purificados. E você não precisa mais temer retaliações, nem a ira de Deus, nem a ira dos homens. É verdade que há algumas consequências, às vezes. Mas os irmãos, então, eles ficam com esse receio, mandam avisar José. E quando José está ouvindo tudo isso, o que que acontece com ele? Ele chora. Enquanto lhe falavam, ele chora. Que choro é esse, meus queridos? Que choro é esse de José quando ele ouve dessas pessoas, desses que deram o recado de que agora José ia se vingar? O que é que ele responde? Ele diz: não temais. Estou eu, acaso, em lugar de Deus? É como se ele diz: eu sou Deus, para vocês agora virem e se preocupar comigo em relação àquilo que vocês fizeram contra mim. É verdade que vocês intentaram o mal, mas Deus pegou tudo isso aí e transformou esse mal em bem. Ele reverteu a história. Quem sou eu para agora assumir a rédea dessa história e querer me vingar ou querer fazer alguma coisa contra vocês. Ele não minimiza o erro dos irmãos, não minimiza o pecado, ele não inocenta os seus irmãos, mas ele coloca na conta de Deus. Deus não mandou o mal, mas Deus permitiu o mal. E Deus ainda não só permitiu o mal, mas José tem isso muito claro, de que Deus pegou esse mal e reverteu para produzir vida, para produzir alguma coisa boa. Isso é fantástico. O entendimento de José de que os pecados aqui deste mundo não vão determinar as suas ações. Aquilo que os outros fizeram contra ele não vai ser a sua luta, mas vai ser a de Deus, que se vinga de quem ele quer, na hora que ele quer, como ele quer. E ele diz: eu não sou Deus. Deus é Deus. E Deus vai agir conforme ele quiser. Mas eu já entendi que ele me fez um instrumento nessa história, permitindo o mal, permitindo uma desgraça sobre mim, mas para que eu seja um instrumento de vida nas mãos desse Deus. Você tem sofrido por causa de pessoas? Você tem sido maltratado por causa de empresas? Você tem sido rechaçado por causa de chefes? Por causa de um pai, de uma mãe, de vizinhos, de parentes? Você tem sofrido alguma coisa que é essa sociedade perversa, corrupta? Sem dúvida, de alguma forma somos afetados pela crise. E aí, sabe qual que é a nossa tendência? Começar a achar os culpados. É a nossa reação natural. É a escola X que é problema, é o governador Y que não sabe cuidar do nosso estado, é o meu chefe que é meio desmiolado, é a minha empresa que não pensa no ser humano, nos funcionários, dentro de casa também ninguém se importa com ninguém, e eu sofro, e eu sou coitado. Pode ser real, pode ser um pouco inventado, aumentado, não importa, é o que você sente, é o que pode naturalmente vir à sua mente, ao seu coração, e facilmente então queremos encontrar os culpados disso tudo. E por vezes, mais tristemente, ainda nós colocamos a culpa em Deus e dizendo que Deus também tem aí uma pequena parcela nessa história toda que eu estou vivendo, seja ela de problemas de saúde, desemprego, de crises em relacionamentos, falta de dinheiro e N outras coisas. Mas José não aproveitou esse momento para se vingar, mas para olhar para cima e dizer: Deus, o Senhor é o condutor da história. O Senhor é o agente maior. Não é o governador que é o agente maior. Não é o meu professor, não é o meu chefe, não é a minha empresa, não é o meu pastor. Deus é o agente maior. E Ele continua conduzindo a minha história, a nossa história. E eu quero apenas ser, essa seria a postura que agrada a Deus, um instrumento para gerar vida. Mesmo que signifique em alguns momentos eu sofrer alguma coisa por causa de Cristo, ou sofrer por causa do que acontece no meio em que nós estamos. Conseguir pegar tudo isso e não me voltar contra os meus ofensores, como seria o natural para José contra os seus irmãos, mas olhar e falar: se Deus permitiu, quem sou eu para ocupar o lugar de Deus? Isso é libertador, meus queridos, quando você passa por isso e consegue olhar para cima e falar: Deus permitiu tudo isso, e ainda Ele permitiu, revertendo o mal em bem para gerar vida. Se você quer gerar vida, aceite primeiramente aquilo que Deus está permitindo na sua vida. Isso já dá um alívio. Tá bom, essa pressão que eu vou ter que aguentar do meu chefe? Tá bom, Deus. Mas eu quero ser um instrumento para gerar vida, porque eu sei que o Senhor é capaz de reverter isso aí, que eu não enxergo nada de bom nisso, mas para reverter numa coisa boa. Deus começa o livro de Gênesis dizendo: tudo é bom. Tudo que Deus fez é bom. E termina dizendo: continua sendo bom. Porque eu estou conduzindo, regendo a história. Não é Satanás que manda e desmanda. É Deus que tem o controle total. Nada acontece sem que Deus permita. Não pense você que o diabo está em todo lugar. É verdade, às vezes está aí em vários lugares. Mas não é ele que faz sem que Deus permita. E quando Deus permite, Ele tem um propósito para gerar vida. E Ele nos inclui nesse propósito. Nós, seus filhos, Ele nos inclui, como incluiu José. Mas José entendeu que tudo isso é para a vida. Deus é quem planeja, quem executa, quem pensa e que leva a termo. As coisas estão debaixo da sabedoria, santidade e controle de Deus. Ele tem o domínio. Não se revolte contra aqueles que nos fazem mal. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que vêm à igreja? Daqueles que são dizimistas? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que? O que é amar a Deus? Você ama a Deus? Amar a Deus é guardar a sua palavra. Esse é o conceito bíblico de amor. Não é um sentimento. Ah, Deus, eu te amo demais. É vida. É pensamento, palavras, dia a dia. Amor, ele é real. Ele é uma decisão que age. Nós somos ação bíblica. A ação bíblica precisa amar com ação. Essa é a linguagem simples. Aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. Não é clichê falar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É confiança. É a certeza de que não importa o que eu esteja vivendo, Deus tem um propósito para o bem, para gerar vida. Mas é natural que eu queira pular fora desse barco e que eu reclame, xingue e ponha a culpa em todo mundo. Eu só não ponho em Deus porque, né, Deus sabe o que está fazendo. Mas você pode fazer o mesmo simplesmente achando culpados em volta de você. É a mesma afronta contra Deus. Porque ainda não há confiança suficiente em dizer Deus está cuidando dessa situação. Deuteronômio nos diz que Deus permitiu que o povo fosse conduzido por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões, de secura, em que não havia água, para te humilhar, te provar e afinal te fazer o bem. Afinal te fazer o bem. Deus permitiu 40 anos ali no deserto, de tudo isso para te fazer o bem. Não é para castigar, não é para você ficar ali na lona, mas para te fazer bem. A você, ao seu corpo, à igreja, ao reino. Essa dimensão maior, o bem aos olhos de Deus. E José, então, age como o Senhor Jesus. Pai, perdoe-lhe. Porque não sabem o que fazem. José, na sua morte, ele ama os seus irmãos. José, na sua morte, ele dá o exemplo deste amor que age, que perdoa os seus irmãos. Põe na conta de Deus. Essa atitude que você, em meio àquilo que você está vivendo hoje, o que eu sei que são muitos, é uma esperança que confia no Deus que fez a promessa. E aquilo que você está vivendo, reflexo de pecado, transgressão tuas, dos outros, Deus é Deus. E Ele vai, com a graça e o poder dEle, reverter esse mal em bem. Porque o final dos propósitos de Deus são de paz e são de bem. Para dar o fim que vocês desejam. José não encheu seu coração de amargura, de ódio, com pessoas que lhe faziam mal, mas perdoou. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Tenha paciência, persevere, confie no Senhor. Jesus, quando ultrajado, quando ofendido, difamado, caluniado, não revidou com ultraje, não revidou na mesma medida. Quando maltratado, não fazia ameaças. Ó, se você continuar, vou te pegar, hein? Experimente falar de novo. Você não sabe quem eu sou. Pensa que eu sou fraquinho? É, te dou um murro, você cai aí. Entregava aquele que julga retamente. Você e eu temos um juiz que julga retamente. Tá bom por hoje, né? O capítulo termina com a segurança de José. Deus nos visitará. Deus visitará o seu povo. Deus vai mandar um libertador. E o capítulo 50 inicia o livro do Êxodo, onde esse libertador é preparado. Moisés, tipificando Cristo também, tira esse povo da escravidão, esse cativeiro que já começou lá com Adão. Moisés é esse instrumento para libertar esse povo dessa escravidão. E eu não vou discorrer na história, mas Jesus já veio, o grande Salvador, o grande libertador, que visitou este mundo para libertar a humanidade do pecado, desse poder do pecado, para libertar a humanidade, ainda nesse momento não, todas as consequências, mas na esperança também, nos dando um novo corpo glorificado para estarmos para sempre nessa pátria celestial. Ele já nos visitou. Ele já está acessível a você e a mim. Por isso que a nossa âncora pode estar ali além do véu, onde Jesus já entrou como sumo sacerdote, tendo realizado a sua obra de purificação, de solução do pecado e do castigo do pecado, que é a morte. E aí eu estou livre dessa desgraça que o pecado trouxe. Eu tenho vida. E essa esperança, ela deve mudar o seu hoje, hoje à tarde e essa semana, se apegando nas palavras de Cristo, porque Ele não mente. E com os problemas, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. Eu quero ser um instrumento para gerar vida, porque o Senhor vai reverter o mal em bem. Senhor Deus, muito obrigado, porque este último capítulo nos leva para olhar para a eternidade. Nos leva a contemplar esse lugar que o Senhor tem preparado para nós. E como o Senhor disse para os seus discípulos lá em João 14, não se turbe o vosso coração, credes em mim, credes no Pai, eu vou vos preparar lugar, e assim quando eu for e voltar, eu quero ter você pertinho de mim. Senhor Deus, obrigado porque o Senhor quer todos os teus pertinho, para sempre. Senhor Deus, que essa esperança, essas convicções, elas façam que nós tenhamos uma vida hoje, aqui e agora, uma vida pura, santa, mas uma vida de fé, de realmente trilhar o caminho que o Senhor tem para nós, desapegados deste mundo e das coisas deste mundo, mas amando mais a Deus, a Tua palavra e a oração, esse tempo de relacionamento com esse Deus com o qual estamos e estaremos para todo sempre. Senhor Deus, desperta os nossos corações e esta igreja para esse olhar renovado, inclusive com a mesma confiança de que o Senhor vai garantir as mesmas palavras depois da nossa morte, depois da nossa partida. E agradecidos e suplicamos no nome de Jesus Cristo.